Começa agora o programa do cinema brasileiro na Central 3. É a Rádio Zingu.
Começando agora edição número 2 do Rádio Zingu, o programa de cinema brasileiro aqui da Central 3. Começando a nossa edição número 2 aqui, hoje ao lado de um homem que trabalhou muito no cinema brasileiro, no cinema paulista principalmente, Virgílio Rovê do Gauchinho. Nós já fizemos um programa com ele. E aqui ele continua aqui, vai continuar aqui contando as suas aventuras, né? As suas vivências dentro da arte cinematográfica. Gauchinho, você estava falando do Maza quando a gente terminou a primeira edição. Fala um pouco assim, na época o Maza era muito mal visto, principalmente as críticas de jornal metiam muito ferro no Maza. Mas como que era trabalhar com ele na época?
Olha, era um dos produtores mais sossegado que eu tinha. Muito profissional, empresário. Realmente, eu sempre falo que o Maza é um fenômeno, porque ele conseguiu conciliar as duas coisas, ser empresário e ser artista ao mesmo tempo, né?
Você acha que o cinema brasileiro vai ter outra pessoa que nem ele, ou você acha que foi...
Olha, tomara que apareça alguém do naipe do Maza. Não um só, mas algumas dezenas. Precisa para o cinema brasileiro se arribar, né? Porque o cinema nosso cinema é um cinema cíclico. É um cinema complicado, que não conseguiu se industrializar. Não passou... Se 100 anos, mais de 100 anos já, e não vira, é cíclico, acontece, vai, parece que vai dar, e de repente vira tudo em água de batata, e acaba, e vem, e aí nós já estamos no sétimo ciclo do cinema, e o Maza foi que, no sexto ciclo, ele infelizmente foi cedo, ele podia ter deixado para ir mais tarde, né, para ver se a coisa tomava um volume maior. Mas a visão do empresário, é difícil ser empresário e ser artista ao mesmo tempo. E o Maza foi um desses caras. A gente conversava muito sobre isso lá durante as filmagens, né? Que a gente passava, convivia praticamente junto, dois meses por ano. Né?
E isso sem, por exemplo, outros fenômenos do cinema brasileiro, teve, né, a Xuxa, Trapalhões, essas coisas, mas tudo tendo a Globo por trás. Né? O Maza, independente disso, ele conseguiu fazer um nicho só dele, né, Gaúcho?
Ele porque, por incrível que pareça, o Maza foi, ele começou, ele fez televisão antes de cinema. E quando ele entrou para o cinema, que foi através da Vera Cruz, do Abílio Pereira de Almeida, do Renato Consorte, todo mundo se intitula pai da criança. Mas
quando dá certo.
Historicamente... Quem foi o Abílio Pereira de Almeida, que era um dos diretores e roteiristas e diretores da Vera Cruz, lá em 1950 e poucos. E ele é um cara que tinha...
Muito nome na época, o Abílio.
Então. O Abílio tinha muito nome, tinha a força, e botou o Maza na jogada, e o Maza descobriu que dava certo, que estava dando certo, e assumiu, e foi, e largou mão de tudo o resto. Aliás, não tudo o resto, porque o tempo que ele fazia circo, ele não deixou de fazer circo até morrer. Até o finalzinho ele continuou fazendo circo. Até nós conversamos, Maza, mas você não tem necessidade de ficar fazendo circo, pô.
Já com muita grana, já bem estabelecido.
Com a grana que tem, já, porque no fim descobrimos, o Maza já era banqueiro, pô. Já era banqueiro, e na moita, como bom caipira, né? E o cara, com aquela grana, você vai fazer circo ainda, Maza? Eu falei pra ele um dia, não, é que tenho meus amigos, eu não abandono meus amigos, e o pessoal, às vezes, principalmente esse cirquinho que está meio caindo já, mal das pernas financeiramente, a gente tem que dar uma mãozinha, né? Depois ele acaba vindo aqui, vem participar do meu filme e tal, dou essa colher de chá para eles, porque no passado, muitos desses aqui, ou da família deles, que me deram colher de chá na época do circo. Então eu chumbo trocado não dói, como ele falava, né? E eu coloco, eu disse, mas eu vou fazer sim, tem outra vantagem, que eu vou fazer circo, porque eu vou fazer laboratório.
Ele testa uma piada,
Eu falei, que laboratório, que história de laboratório é esse? Não, eu faço, porque eu estou ali de cara, estou a três, esse cirquinho pequeno, estou a 3-4 metros da cara do espectador, e eu vejo quando a piada agrada ou não. Aquelas piadas que eu solto que agrada, e vejo pela cara dos caras, do público, a reação do público, eu sinto. E aquela que dá certo, eu guardo. E aquela que não dá certo, eu abandono. Você vai pensar que todas essas piadas aí, o que eu faço aqui na frente da câmera, eu já não estou, não está testado? Está testado lá no público, eu já sei. É por isso que não, mesmo assim, não dá chabu. Não dá erro, os filmes sempre fazem sucesso. Mas mesmo assim, toda vez que vai um lançamento de um filme, eu fico assim, muito, muito apreensivo. Eu fico lá na janela do meu
preocupado.
Do escritório rezando para que eu não dê chabu, que não dê problema, que o filme pegue e agrade o público. Porque eu só tenho público. Porque a crítica não presta. A crítica coloca que eu não presto, que o filme de cinema que eu faço
é menor,
lixo,
né?
É menor, é sem importância. Tem uns críticos aí que não viu e não gostou. Eles fazem uma crítica do... Porque tem um lançamento naquele dia, então ele tem que escrever uma crônica sobre o filme que está sendo lançado no dia, e é do Maza, então ele já não vi, não gostei. Já vai escrevendo que não presta, que não gosta, que é ruim. E você sabe que... eu concordo, era assim que acontecia, e continuou. Depois que ele morreu... Agora é
sim,
o grande...
Hoje a gente tem muitos trabalhos acadêmicos, muita produção sobre o Maza, né?
E então... até os críticos da época têm a minha culpa, que eu vi no documentário que eu participei, inclusive, sobre o Maza, e eles falam, não, eu era assim mesmo, eu falava, tinha que escrever, eu escrevia qualquer coisa, não sabe, queria nem saber. E isso aí refletia em nós também. Os técnicos e os atores que trabalhavam os atores que trabalhavam com o Maza. Se refletia. Porque nós técnicos que fazia cinema com o Maza, apesar de fazer com equipamento de topo de linha, com a produção mais profissional de todos os tipos de produção que tinha no Brasil, né? E eram tidos como profissionais de terceira linha. Quarta linha, quinta linha, sei lá, 100 linhas.
Falando nisso, Gaúcho, fala um pouco, tenta ser um pouco sintético, sei que você tem muitas histórias com ele, é uma pessoa muito importante. Fala um pouco do Pio Zamuner. Você acha ele uma pessoa muito injustiçada? Porque, assim, ele é o diretor de maior sucesso de público no Brasil, indiscutivelmente, até pelos trabalhos com Maza, e foi um técnico que trabalhou muito, né? Aqui no cinema de São Paulo e tal, e é uma pessoa muito pouco lembrada. E você trabalhou bastante com o Pio. Fala um pouco como que era trabalhar com o Pio.
O Pio é um cara muito, muito trabalhoso. Ele se ocupou em trabalhar, em produzir e fazer, e não cuidou do seu marketing pessoal. Ele não cuidou, não fez questão, não se preocupou com isso, ou nem fazia questão quando... Às vezes pintava assim possibilidades de fazer, ter alguma. Na própria Avant Premier, ele podia até ocupar o microfone, falar alguma coisa, não falava nada. Mesmo porque ele tinha um problema de dicção, no sentido de que ele é italiano, vêneto, e era muito arrastado, né? E era difícil de falar com ele. E ele tirava proveito disso na direção do filme, né? Era muito engraçado eu falar para ele, eu entendo, porque eu sou de origem italiana, e eu sabia, Pio, também enrola. Mas era um cara que, graças ao Pio, o Maza, até nisso o Maza dá sorte, Da sorte também tem olho clínico, né? Deu margem, deu campo, deu chance para quem...
Oportunidade.
Oportunidade para quem realmente sabia. E o Pio era um cara que levava o filme nas costas. Ele fazia andar, fazia a produção, fazia tudo, fazia a coisa andar mesmo. Era o Pio, sempre porque eu estava do lado. Eu era o cara mais próximo dele.
Lógico.
Era eu e o outro assistente de câmera, os dois ali do lado. E colaborava com ele, inclusive, no aspecto de... das falas, dos diálogos, devido a ser estrangeiro e tal, tinha algumas coisas, a gente cantava a bola para ele no pé do ouvido, né? Olha, para ficar o diálogo mais redondo, assim, mais, e era um cara trabalhador e muito fiel, muito sério, muito
dedicado.
Dedicado. Ele dirigiu muitos filmes aí para esse pessoal todo. Não assinou, mas ele eu sei que ele dirigiu, né?
Carregava nas costas, na produção.
Não só do Maza, mas dos outros filmes também. Ele usava aquela linguagem meia bronca, assim, né? Xingava.
Os atores, principalmente.
Para exigir dos atores, não era aquele jeitão meloso do Walter Hugo Cury, né?
Do Carlão Rechenbach.
De fazer, explicar nos seus mínimos detalhes, ele já ia, meio bem italianão, assim, né? Mas é um cara, realmente, eu não sei se foi injustiçado, possivelmente dá para achar que foi injustiçado, porque o pessoal não deu o devido
reconhecimento
na mídia, nas citações e tal, né, do que ele realmente representava para o cinema paulista, o cinema brasileiro, né, que ele fez grandes trabalhos para diretores importantes, ou tido como importantes, porque alguns se dão importância acima do natural, do normal, ou do merecido, né? Mas fazem um marketing pessoal e, de repente, os menos avisados, os menos conhecedores, o pessoal da área acadêmica, não é um Matheus Trunk que vai fundo e pesquisa e conhece. Hoje ele sabe mais do cinema brasileiro do que nós que estamos há 50 anos no cinema. Né? E o Pio, exatamente por isso, descobri que tem essas figuras, esses diamantes que não são descobertos, não são lapidados, né? No cinema e nos outros segmentos artísticos,
assim, associações também tem todos os...
A gente vai procurar, encontra gente fantástica, né? E como o Pio, né?
Você falou bastante dos teus trabalhos com o Pio, teus trabalhos um pouco na boca do cinema paulista e tal. Fala um pouco sobre hoje, Gaúcho. Se você, por exemplo, você é um veterano do cinema, né? Você vai fazer 69 anos amanhã. Se um jovem te procurasse hoje, um jovem que está formando em cinema, nessa área, quisesse seguir carreira, quisesse te pedir um conselho, qual conselho você daria para ele?
Para seguir a carreira de cineasta, se tornar um cineasta.
Ou trabalhar com cinema.
Fazer cinema. Olha, a primeira coisa é ter garra e não ter preguiça, não ter corpo mole. Segundo, prestar muita atenção, ficar ligado. Ficar ligadão, ligadaço no negócio, nada de pensar que é. Tem que ser. Né? Não achar que eu sou, né? O famoso quem. Também não, tem que ser mesmo, porque não tem meio termo, não dá, o cara que é ou não é, no cinema não pode, porque está gravado, tá impresso na película, hoje está gravado, né, porque é mais digital, mas não dá para você, o cara, fazer de conta, né, tem que ser.
Uhum.
E logo não pode ficar aquela preocupação de ser o gênio. Gênio deixa para o gênio da lâmpada, né? Lá da lamparina. Lá. Porque não precisamos de gênio.
Ser artista, né?
Não precisamos ser o artista, o astro. Como é que agora tem uma moda? É celebridade. Ser celebridade. E aí fica ruim. Tem que ser fazedor, realizador.
Você acha que hoje falta... Que nem, por exemplo, na sua época... O Carlos Coimbra, por exemplo, nunca era um cara artista, mas era um artesão, como o Pio. Como esse... Você acha que hoje falta esses cineastas assim? Cineasta talhado para contar uma história? Não, não vou ser artista, vou ser um artesão, vou fazer meu filme, contar uma história e acabou. Você acha que falta isso no cinema brasileiro hoje?
Falta. Estão ocupados mais em aparecer, em fazer mídia, fazer média, fazer gênero, né? E cheio das milongas, como diz lá no Sul, né? Cheio de histórias e tal, mas na verdade não são capazes de contar uma história decentemente. Capaz de transmitir a emoção e tal. Fica aquela coisa meio solta. Não, é moderno, né?
Experimental.
Experimento. Bom, tudo bem, eu também participo de cinema experimental. Eu, agora mesmo, eu estou.
O Marcelo, né?
Estou num curta-metragem. Fiz
o Marcelo Colaiacou.
Fotografia e fazendo alguns exercícios nas câmeras digitais. E fiz, tem parte da película, em película e tal, com um filme em curta, experimental, também, que está participando no festival, que até agora, Calcutá. Em 9 de agosto, vai ter uma estreia lá do outro lado do mundo, em Calcutá, na Índia.
Na Índia.
Né? Está participando dos festivais, mas é aquele negócio de fazer cinema para festival.
Para nichos, né?
É.
Não pega o grande público.
E,
né?
É o que o Maza falava, eu faço cinema para o público, não é para festivais, não é para prêmio, porque prêmio, ele dizia, ó, prêmio não paga equipe, não paga elenco, não paga laboratório, não paga estúdio, né? E aí não paga meu uísque, meu caviar, então não... como é que faz, né? Tem que ser... E esse tipo de coisa que... quem está fazendo cinema, porque normalmente quem vai para uma escola, hoje tem dezenas, centenas de escolas de cinema.
Sim, muito mais, né? Do que na época sua.
Lá não tinha, começou não tinha mesmo. Né? Acontece que o cara vai, primeira coisa que ele põe na cabeça é que ele é o tal e é o gênio. É o todo poderoso, é o cineasta. Eu falo uma brincadeira, né? Tem uns caras aí que estão mais para cineasta do que cineasta, né? Porque fica aquela cheia de dedos e todo decora uma meia dúzia de palavras em inglês e faz de conta que sabe. Porque não é o faz de conta, porque depois vai ampliar 20 mil vezes lá numa tela grande e aí? Vai ver que o cara não é tudo aquilo que se apresenta, né?
Uhum. Gaúcho, fala um pouco hoje de como que é, hoje você atuou muito numa outra época, que o cinema se produzia muito mais número de longas, né? E os filmes passavam, enfim, uma outra época. Hoje, com essa coisa de edital, tal, o que você acha do cinema brasileiro hoje? Qual que é a tua opinião?
Olha, criou um vício, criou uma dependência... que praticamente virou uma droga, né? Uma dependência de, não, só nos editais. Que quem consegue pegar alguma coisa nessa migalha, porque é uma migalha que os caras, que o Estado oferece, dentro da proporção, da dimensão da produção de cinema, é migalha. E o cara pega uma migalha e fica masturbando aquela migalhazinha, não, porque faz o edital. E outra coisa, é superfaturamento. Dentro dessa migalha, ainda existe um superfaturamento, que acaba tendo um produto paupérrimo. Um produto, por quê? Ele pega uma grana, ainda aquela grana ainda tira o dele, do salário dele, que ele garante, e o resto faz um filme. O resto da grana faz um filme. E tem todo um processo de alterar aquele negócio de gente que tem que fazer a distribuição, né? Tem que ter uma ação entre amigos, né? Da verba, né? Que chamam de, como é que chama, de corrupção, né? Como é que é? Tem um outro nome lá.
Mecenato?
Não é um mecenato, ação entre amigos, né? E o que sobrar faz um filme. Está mais ou menos por aí. Não te interessa se o filme se é lançado, se tem lançamento, se dá bilheteria. Não estão muito interessados, porque o dinheiro, a parte dele já tirou, já pôs no bolso, o resto joga lá. Se deu, deu, se não deu também. E existe esse formato. Então, o cinema brasileiro, da forma como está estabelecido, foi criado, foi desmontado a Embrafilme para construir posteriormente Ancine, mas a Ancine virou um cartório. Uhum. É cartorial o negócio ali, só faz uma análise do projeto e tal, aprovam, e aí o cara sai a campo. Sai mendigar, é mendigância. Estamos numa saia justa esse negócio que está acontecendo. Uhum. Essa lei, esse formato de captação de recursos não está prestando. Já estragou, já ficou famoso...
E essa coisa da...
Um grupinho que está dominando e os diretores de marketing estão condicionados. O cara tem visibilidade, tem que ter a contrapartida. A contrapartida, quem oferece assim de pronto, oferece, que está estabelecido, é a Globo. Eu falo debochado, a Globo. Está na Globo? Tem. Não está na Globo? Não tem. Isso eu já ouvi, isso... diretores de marketing das empresas. Uhum. Então você tem que... Pode notar, perceber que quase todos os filmes que estão aí, em todo o território brasileiro, que consegue entrar para os editais, alguém da do Globo. Uhum. Um ator, uma atriz, alguém tá, tem que estar, porque senão não vira. E então, como dizia o Getúlio, lei ora lei. Se a lei não tá mais servindo, muda a lei, pô. Uhum. E é o que tem que ser feito. Porque do jeito que está, é como aconteceu com a Embraer Filme. Virou um ninho de uma meia dúzia de caras que pegava grana, o resto era resto. Né? Uhum. E agora esse processo, esse formato aí de captação, está na mesma coisa. E cria mil pendurucalhos, né, para você... É um emaranhado de as leis e tudo isso, que deixa qualquer um... O que menos o cara precisa ser é cineasta. É fazedor de cinema, precisa ser diretor de marketing, precisa ser um engenheiro
de
relações públicas, precisa ser...
Publicidade.
Enfim, tem que ter uma especialidade de contabilista, economista e outros istas aí, porque fazer cinema é a última situação, a última etapa é conseguir o dinheiro e fazer qualquer filme, qualquer coisa aí, e jogar na praça. Jogar quando? Joga, porque joga na mão das empresas norte-americanas, né? E a programação, o cinema brasileiro está servindo para tapar buraco de programação. Eu sei porque trabalhei em distribuidora, e trabalhei também como exibidor. E sei que é bem por isso aí. Lanço os filmes brasileiros, fica na prateleira para tapar buraco. Por isso que eles passaram a pegar os filmes brasileiros. Para não queimar o filme dele num período. O período da Copa. Quantos filmes brasileiros foram lançados? O que foi lançado de filme brasileiro não foi brincadeira. Porque você está se produzindo muito, né? Muitas coisas por aqui, por ali. Devido a essa processo digital e tal, facilitou. De certa forma, a produção e outros mecanismos aí, outros caminhos, meio torto e tal, mas tudo bem. Tudo bem não, mas, enfim, é o que está rolando. Mas nós, eu acho que tem que mudar a lei, essas leis, tem que mudar. E me veio na cabeça de começar a mexer com isso, porque eu tive participação de outros segmentos, como do sindicato. Fui diretor do sindicato do SATED, sou hoje estou ligado à API, Associação Paulista de Imprensa, sou diretor, sou presidente do Conselho Deliberativo da Associação Paulista. E eu vejo, sabe, dos lados dos balcões da vida, da cinematografia, e vejo em relação à televisão, e com relação à publicidade, trabalhei em publicidade também, eu fiquei... Agora, último tempo, de 1997 a 2002, eu fiquei fazendo publicidade, trabalhando em agência de publicidade. Então, é um negócio que o cinema, do jeito que está, já virou 100 anos e vai virar mais 100 anos e não vai virar nada.
Como indústria, você
diz? Como indústria não vai estabelecer, não vai se criar uma personalidade, ter uma identidade cinematográfica brasileira. Estava começando, houve algumas tentativas, Cinema Novo, com Barretão, outros caras lá e tal, Paris, tentaram fazer, mas também não virou, porque tinha que existir tá, cinema, buscar uma identidade no cinema brasileiro, porém não desprezar
o público,
o público, o movimento comercial. Né?
Tá certo. Gaúcho, só que a gente precisa dar um intervalo aí, a gente volta no outro bloco conversando disso. Rádio Zingu, número 2, a gente volta daqui a pouco.
Canto pra fingir alegria, canto pra matar nostalgia. Aquela ingrata é culpada do meu sofrer não ter mais fim. E a malvada ainda acha que tem o direito de zombar de mim. Faço do verso uma arma pra me defender. Tenho um vinho que ajuda a enganar-me a sofrer. Pra ninguém zombar, pra ninguém sorrir. É só no coração que eu sei chorar. O pranto meu ninguém vê cair. Malvada ainda acha que tem o direito de zombar de mim. Faço do verso uma arma pra me defender. Tenho um vinho que ajuda a enganar meu sofrer. Pra ninguém zombar, pra ninguém sorrir. É só no coração que eu sei chorar. O pranto meu ninguém vê cair.
Voltamos aqui no segundo bloco do programa número 2 do Rádio Zingô, o programa de cinema brasileiro aqui da Central 3. Do meu lado ele, Gauchinho, Virgílio Roveda. Gauchinho, você estava falando um pouco da situação do cinema brasileiro hoje. Eu não sei, Gauchinho, eu acho que o problema tem muito disso que você falou, todo mundo quer ser artista, todo mundo quer ser diretor. Eu acho que falta, assim, a pessoa, sei lá, eu quero ser diretor de fotografia, ou eu quero ser montador, eu quero ser produtor, por que não? Quer dizer, na época de vocês, lá na boca do cinema, sempre tinha aquela pessoa, não, que nem o seu Augusto, ou o próprio Galante, pessoas que não dirigiam, pessoas que eram dedicadas a produzir. Hoje falta essas pessoas especializadas numa área, né? Você concorda com isso?
Perfeitamente, perfeitamente. Eu acrescentaria mais um... Aliás, o principal que, da história do cinema paulista, o Oswaldo Massaíno.
O seu Oswaldo, que nunca
Ele produziu
dirigiu.
muitos filmes, começou lá na década de 40, e eu acho antes de 40, 30, sei lá quanto... Eu não conheço a história bem dele, assim. Que deveria, é um dos caras que merece ser feito algum trabalho em cima dele, né, para mostrar a história, a trajetória. Então, homens que se dedicaram ao empresariado cinematográfico, que não, é o verdadeiro empresário, quer dizer, ele investe na produção, cuida da distribuição e faz um bom, ou quando não, como o Severino Ribeiro no Rio, é exibição. Cuida da exibição. A exibição é fundamental. E todos os bem-sucedidos foram os que se relacionaram e negociaram e mantiveram bem próximo, ou conseguiram até fazer parceria, como o Galante, fazer parceria com o exibidor. Porque tem um paradigma aqui no meio cinematográfico e no meio acadêmico cinematográfico, né, que parece uma blasfêmia falar de exibição. Exibição é o terceiro tripé. É o tripé, produção, distribuição e exibição, a que sustenta, que deveria sustentar, e onde se faz cinema no americano, a sustentação está na exibição. É ali onde volta o capital aplicado e com renda para poder continuar produzindo o que o Galante fez, que o Marcelino fez, com o Augusto Cervantes fez, e mais alguns poucos. Aqueles que conseguem misturar, com exceção do Mazzaropi, que se meteram a misturar, deram com os burros na água. Eu sei porque, por exemplo, o Davi Cardoso. O Davi Cardoso hoje ele xinga, hoje ele fala, não, ganhou dinheiro, comprou fazenda, comprou avião, fez isso, fez aquilo, papi, pororó. Aí, porque era ator, diretor,
produtor
e vai ir afora. Quer dizer, acumula, acaba não fazendo nada bem feito. Eu não estou dizendo que o Davi não fez. Fez, ele fez lá, tá. Até estou sendo agora cogitado para ir fazer outra fotografia e câmera do filme dele, o próximo, que vai ser rodado lá em Maracaju. Ele ficou de vir a São Paulo e procurar aí para falar, para nós combinarmos. Porque começa um ciclo, né? O começo do Davi, eu que fiz a fotografia e câmera, eu acho que dos últimos que ele vai fazer também vai ser eu. Tomara que seja assim. Muito bem. Então, essa doutrina que foi colocada na cabeça desde os primórdios do cinema, que o cineasta não pode tratar, não pode se ocupar em relação à comercialização, à exibição do filme. Bom, se você não cuidar da bilheteria, quem não cuidar do que é seu, o diabo carrega. Isso tá, é um provérbio antigo e continua valendo. Pô, eu sei, porque eu trabalhei fiscal de cinema, eu vi como é que é o esquema nas bilheterias. Os caras metem a mão mesmo, não chega o dinheiro. Eu mesmo fiz um filme, eu fui produtor de dois filmes de longa-metragem. Opção Rosa da Estrada, do Canesco, não deu nada, deu prêmio Lucarno, na Suécia, mas não deu um tostão de grana. Eu fiz As Pipas, produzi um filme chamado As Pipas, é um desses que eu botei o nome de um outro cara, o diretor, Vedovato. O José Vedovato. Deu uma renda fantástica e chegou dinheiro na minha mão. Nada. Foi se perder pelo caminho, ficou na mão do exibidor um montão. Ficou na mão do distribuidor outro tanto, outro representante da exibição. Enfim, eu entrei na justiça para pedir uma prestação de contas, demorou um montão de tempo, porque a justiça demora, e quando foi julgado e condenado a devolver, a me pagar uma quantia que era razoável na época, que dava para fazer, a minha parte dava para fazer mais dois longa-metragem, quer dizer, seria um mecanismo, né? E vi esse dinheiro? Eu não vi. Eles ganhei, mas não levei. Foi o que a advogada, um dia saímos lá do fora, ela falou: olha, Gaúcho, Roveda, a gente vai ganhar essa aí, não tem dúvida, mas levar, não sei se nós vamos levar essa grana. Porque eu estou sentindo algo de podre aí nessa parada, né? E não deu outra. Eu não vi dinheiro. E muitos outros não viram dinheiro. Agora, alguns exibidores ficaram muito, muito, muito ricos. Realmente ficaram multimilionários. E exibidores. Distribuidores, alguns, poucos. E produtores, quase nada. Não representa nem 1% dos caras que foram produtor que conseguiram ganhar dinheiro com o cinema. Porque o dinheiro não volta para o bolso do produtor aquilo que de fato...
Que ele investe.
Que ele investe e que merece, que ganha, vem na bilheteria. E com exceção de alguns, o Mazzaropi, o Augusto, passou a cuidar, eu era um dos
fiscais. Davi.
O Davi. Poucos.
O Caio, nesses todos esses anos de cinema aí, você Você é uma pessoa com muita vivência na área. Você se arrepende de alguma coisa? Tem alguma coisa que você fale, puxa, tal filme eu pisei na bola, tal, alguma coisa que você se arrepende na sua trajetória, na sua carreira?
Nesse aspecto de pisar na bola, não. Essa expressão, né, essa gíria, pisar na bola, não. O que eu me arrependo é acreditar no trabalho só.
Uhum.
Porque eu formado aqui desde criança, né? Aquele negócio que o homem tem que trabalhar, ganhar pão do seu rosto, pipipi, pororó. Aquelas coisas que as doutrinas e alguns segmentos religiosos do qual eu fiz parte, que é a Igreja Católica, tem que ganhar pão no suor do seu rosto e tal, aquela coisa. E eu vi que quem, da minha época mesmo, quem partiu para a produção e fazer outro processo de relacionamento, né? Não que você fazer falcatrua, fazer coisas desonestas, mas se envolver com coprodução, com ajeitar coisas, se arrumaram. Ou pelo menos tiveram bem melhor que nós, que só acreditamos no trabalho. Então, esse processo, que eu me arrependo de dizer que, puxa, podia ter me envolvido mais cedo com questão de produção. De produção, produzir, fazer coprodução, fazer, ajeitar coisas e aí naturalmente teria uma, talvez tivesse feito uma reserva financeira para que agora não tenha que continuar. Bom, mesmo que eu tivesse, eu quero continuar trabalhando e fazendo cinema até cair duro. Como dizia o Mazzaropi, eu quero morrer na frente da câmera ou no palco. Eu não, na frente da câmera quase, né? A gente segurava ele em pé para ele poder fazer. Não tenho, nem tenho intenção de parar.
Se aposentar.
Não, que se aposentar é isso aí é coisa de coisa de pobre. Esse negócio é. Não, eu vou ficar 35 anos trabalhando num lugar aí e tal, me aposentar, ficar aqui com a boca cheia de dentes esperando a morte chegar. Não para com isso, mano. Não, tem que ir fuçando. Até que dá, né? Quando as pessoas não confiarem mais em mim, aí.
Esse meio de cinema tem muito falso amigo? Muita falsa coisa? Coisas falsas? Ou não? É um meio. Você conviveu lá na boca, como que era? Galera?
Olha, eu acho que eles eram o povo mais cooperativo, tinha um espírito mais cooperativo e menos corporativo. O pessoal do cinema, aqui na boca, que eu convivi. Uhum. Era mais cooperativo e menos corporativo. Porque o corporativismo é que dá uma certa um corpo. Né, dá uma certa resistência.
O
né?
Marketing, né?
É. E eles ficam. Não é, eu acho que nem por marketing, mas é dá um. Faz um bloco, né? E um defende o outro e tal. É como acontece o corporativismo na medicina, corporativismo no meio financeiro, no corporativismo nas polícia.
Empresas,
na polícia, que é muito corporativa, né? E outros segmentos aí que são corporativos, né? No poder judiciário, enfim, todos, muito e o cooperativismo existia. Existia rivalidade, sim. Na boca existia fofoca, algumas fofocas, quem transava com quem, pipipi, aquela coisa assim meia assim doméstica, né? Mas de grande porte, mesmo não era um grande porte, era mais ou menos, tinha algumas relações. O cara que naturalmente conseguia levantar uma grana para fazer um filme não contava de onde ele levantava. Não era que era bandidagem, era contatos, eles faziam os contatos com determinados. E alguns financiadores entravam com dinheiro, muitos viam o dinheiro dele e volta, e maioria não via. Não pelo empreendedor, o cara que está fazendo filme, dirigindo, produzindo e tal, fosse meter-se a mão. Era metido a mão pelos exibidores. Porque tinha uma expressão, né? É exibidor. Aí eu lembro que quando eu passei a ser exibidor, que eu comprei o cinema, comecei a trabalhar, exibidor ladrão. Os caras metiam a mão, mano. Tinha um baianinho, amigo nosso, chamado Dario Souza Santos, é a fiscal de cinema. Foi um dos poucos que eu peguei, não peguei ele na, no Fraga, de fazendo falcatrua na bilheteria. Ele dizia, ó, esses caras estão arrumando, estão ganhando tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, esses produtores, produtores não, esses exibidores, que eles vão acabar na sarjeta. Isso é o que era, parece uma profecia, porque cadê as grandes empresas brasileiras de exibição? Serrador, Sul Paulista, Havaí e outras.
Sumiram, acabaram.
Peduti. Acabou. Você que chegou a conhecer um aqui.
Samuel?
Um aqui na você estava lá, não vou citar o nome do cara, mas... Pô, o cara está numa miséria, miserê. E era um poderoso, com 600 cinemas, 800 cinemas. E tá ali na boca, tá aí, tá circulando por aí. Quer dizer, é um negócio maluco, né? Mas, então, a pergunta que você faz, dizer que o...
Não, uma pergunta...
Que tinha rivalidade, existia sim. Existia alguma coisinha, mas nunca se deu assim, não, fulano...
É contra ciclano.
Ciclano, puxa tapete do outro.
Era coisa pessoal, né? Algumas coisas, mas coisa isolada, talvez.
Mas quando sempre existia mais cooperativismo, do que...
Lógico, eu entendi o que
do que corporativismo.
E Gaúcho, fala um pouco, você não gosta da terminologia boca do lixo, você não gosta, você prefere usar boca do cinema paulista. Por que isso, Gaúcho? Explica para as pessoas que às vezes não conhecem.
É uma questão de neurolinguística. Você, na propaganda, a gente trabalha que não se deve usar a palavra não. Tudo que você envolve e tem os induz as coisas negativas, que está no imaginário, está no DNA do mundo, lixo, é coisa que já não presta. É aquele descartável de tudo. Não tem agora o chamado lixo reciclável, tem, que já estão trocando até de nome, já não estão mais falando lixo. Você percebe que não se fala mais lixo, fala-se produto reciclável, coletadores de... Não são os caras lixeiros, são coletadores de produtos...
Coletores.
De produtos recicláveis e tal. Você percebeu isso? Porque existe uma perversidade, existe uma maldade, existe uma maneira de colocar a forma de que quem está na região, colocar boca do lixo era boca do lixo lá na década de 20, 10, no início, quando a instalação das estradas de ferro, e depois da instalação rodoviária, que isso é inerente às estações, isso acontece aqui, em Madrid, em Londres, Paris, onde tem as estações de embarque e desembarque, vira essa coisa assim, né? E a atividade cinematográfica, como é uma atividade que necessita do sistema de rede de distribuição, para deslocar o material, ficou instalado próximo às estações de embarque.
Para quem não é de São Paulo, né, hoje, para quem não acompanhou, na época o trem era muito importante, as pessoas viajavam muito de trem, os filmes iam para o interior de trem, por isso você está falando isso, que na época a Luz, hoje não mais, né, mas na época a estação da Luz tinha trem para o Brasil inteiro, né? Hoje tem só aqui na região metropolitana.
Tinha isso. A estação Sorocabana também, e as rodoviárias.
Júlio Prestes também.
Enfim, todas as estações. Então, esse tipo, e associaram, porque tem um objetivo direcional, batendo na tecla, boca do lixo. Os tidos intelectuais, que eu também chamo de, tem alguns... Sim, intelectuais, realmente, e tem os intelectualerdas, né? Os caras que penso que são... É aquele negócio, né, de achar que... E fico falando, boca do lixo, mas é engraçadinho, é bonito.
É cult.
Outro dia lá, uma das atrizes falou, mas eu acho tão bonito, boca do lixo. bonito, mas não é bom. É muito ruim. Porque, sabe, associa as coisas que tá, é descartável, é coisa que não presta. E nós, do cinema, eu vi, senti na pele, outro dia, numa reunião aqui, numa reunião com o pessoal da empresário da saúde.
Para patrocinar um projeto.
É o projeto que nós estamos trabalhando.
Um
documentário sobre o Hospital de Oncologia de Jaú. Né? E, quando foi apresentado, falou: um cineasta da boca do lixo. Foi mesmo que jogar um balde de água fria. Os caras, caramba, não, onde é que nós fomos amarrar nosso burro? Não, já, sabe? A coisa esfriou, queima mesmo, não adianta. No mundo empresarial, no mundo dos negócios, não funciona. Isso aí é coisa folclórica que está aí, né, entre os amigos. Boca do lixo, tudo bem, nem tanto, né? Eu não gosto, acho que não presta, definitivamente não presta. E na neurolinguística, não é à toa que o mundo da propaganda, os criadores, não usam essas expressões. Não usam. Uhum. Até estão buscando até para tentar mudar o eixo, né, do processo de aproveitamento dos resíduos, do que está sobrando aí, deixar de falar lixo. E é por que nós temos que ficar engrossando. E os inocentes ficam ainda, é a boca do lixo. Tem até site com o nome de boca do lixo. Pô, é um negócio nojento. Uhum. É burro. Porque mais do que nojento, é ser burro.
Você acha que existe muito preconceito ainda das pessoas contra profissionais
existe.
Que atuaram...
Não, trabalham e fazem parte do processo de alimentar essa coisa. Porque não pode, o cinema brasileiro não pode, diante da estrutura dos interesses internacionais, o cinema brasileiro não pode subsair. Ele não pode ocupar seu espaço. Esse espaço está ocupado e não pode ser cedido, deixar... Porque você sabe que as multinacionais na área contam por minuto a ocupação das telas. Isso eu conversando com um gerente geral para a América Latina, do cinema norte-americano, ele disse, nós contamos por minuto. Cada minuto que é ocupado com o cinema não norte-americano é o menos um que não está nosso no espaço. Então nós contamos como a propaganda cuida segundos na televisão, eles cuidam por minuto. Então faz parte de jogo, é de boca do lixo. Então vai dando aquele, sabe, aquele chega para lá, né? É boca do lixo, é lixo, é porcaria.
É descartável.
É descartável, não tem sentido, não tem importância. E a babaquice do pessoal... que até dentro da universidade, lamentavelmente, eu chego dentro da universidade, uma faculdade de comunicação, os caras, a boca de lixo, a da do lixo. Mas, sabe, tem que se tocar, que não é por aí. E às vezes o cara está puxando o seu próprio tapete. Eu estou fazendo cinema, na faculdade, fazendo curso de cinema, e falando boca do lixo, falando lixo. É coisa nojenta, pô. Eu fico injuriado com isso, porque eu tenho cabeça para quê? Só para separar as orelhas? Né? Não, tem que pensar, falar da boca para fora tem que ter sentido. E quando os caras soltam algumas coisas, isso é coisa da imprensa, é coisa da imprensa também, faz parte. Eu conheço a história também. Negócio porque eu fui trabalhar em jornal e fui, quando quis fazer publicidade de cinema dentro do jornal, os caras na agência, os produtores, esses caras não dão retorno nenhum para nós, vão gastar tinta, papel e isso, espaço para esses caras, pô. Quem chega junto, que dá retorno para nós, é as empresas americanas, é o exibidor. Uhum. Não sabe que o exibidor, a conta toda, ela reverte para... Quando eu sei, porque eu mesmo chego na hora de acertar a conta na distribuidora, do exibidor, né, que era o exibidor e distribuidor, aparece a conta, superfaturado, inclusive, a propaganda. Aquilo que nós pagamos no jornal. Até daqueles, desde uma página inteira de lançamento, página inteira do jornal, até aqueles tijolinhos, né, que diz o horário das sessões. Uhum. Quem paga é o produtor, o dono do filme. Né? Lá para a agência, quem paga é o exibidor. Mas a conta vem cair, vem descontado no borderô, vem descontado na prestação de contas. E o pessoal fica assim, ah, não. É. Olha, eu quando começo a falar disso aí, eu vi tantas coisas, tantas mazelas, e essas razões que o cinema brasileiro continua patinando. Porque a cabecinha desses caras que... Ah, não, eu quero fazer meu filme... Não quero fazer meu filme. Aconteceu um dia numa reunião aqui no Sesc Augusta, tinha uns 40, 50 pessoas, estavam falando sobre cinema e tal. Eu tentei levantar a bola com a questão de exibição. Ah, manda calar a boca. Foi mandado calar a boca, literalmente, porque não era assunto. E depois lá na saída, na rodinha, um jovem, inclusive gaúcho, falando, está fazendo curso de cinema aqui. Não, eu quero fazer meu filme, o resto não interessa. Eu disse, depois vai passar para quem? Sua mãe só, né? Pode ser até que você leve uma muqueta pela cabeça e não vai fazer uma porcaria. Mas é, mano.
Não, tem que pensar no público. Eu acho, lógico. Que tem razão que você tem.
Eu vou fazer para passar para quem? Para a mãe dele? Para o pai, que falam, né? Pai patrocinador, né?
Você acha que a internet prejudica?
Não, ajuda.
Ajuda. Porque ajuda. Barateia a produção, né? Quer dizer.
Ajuda.
Se a pessoa quiser fazer, né?
É. Mas não sei barateia, mas divulga. Para divulgação, né? Processo de divulgação, uhum. Sim. Ajuda, ajuda.
Porque tem muita
sim.
Gente
sabendo
que
usar
isso.
A internet é faca de dois legumes, como dizia o Vicente Mateus.
Vicente Mateus.
Ela é boa se cair na mão. Uhum. E cabeça boa, né?
Souber utilizar se como cabeça ferramenta,
de,
né?
Se cai na mão de um cara com cabeça de prego, vai dar. Só vai sair bobagem mesmo.
Coxo, você sempre foi um faz-tudo, um coringa. Faltou alguma coisa você fazer nessa tua carreira, Gaúcho? Você acha?
Faltou. Ganhar muito dinheiro.
Isso que ficou faltando, quem sabe.
Essa ficou faltando. Eu acho que não vai virar. Eu não acredito mais, mas pode ser que aconteça um milagre.
Quem sabe a tempestade no Arrabal.
Porque milagre, mediante dízimos, o milagre acontece, né?
Daí a igreja lá, que ontem até inauguraram aí pra.
Não, é um negócio muito maluco. É sui generis, é surrealista. Eu acho que o Sganzella, se estivesse vivo, até ia podia fazer outro filme. Xaró.
Dos filmes brasileiros atuais, assim, qual que você gostou? Tem algum que você achou interessante?
Eu tenho assistido pouco cinema. Né? Quando vejo na televisão... Falando de gostar, eu vi um trabalho de um cineasta lá de Belo Horizonte, que por sinal vai ser lançado o livro lá em Belo Horizonte.
Sim.
Em 2 de setembro?
2 de setembro.
2 de setembro. Como é que é o nome daquele cineasta?
O Vécio Raton.
É. Eu achei que o cara faz um... Ele fez uns curtas, apareceu na televisão, acho, no Canal Brasil e tal.
Você achou interessante?
Eu achei... Sabe, ele se propôs a contar uma historinha e conta direitinho.
Entendi.
Sem muitas delongas e querer buscar coisas assim... geniais, né? Uhum. Não, ele não faz coisas geniais, ele faz o feijão com arroz.
Uhum.
Faz bem feijão com arroz e tal. Eu acho que pro grande público, porque esse negócio de genialidade funciona até certo ponto, né?
Uhum.
Então, chega um determinado momento que aí não dá mais, não funciona mais. Não dá, né? Porque o cara vai assistir... Não é quando vai no intuito de estudar, de questionar, talvez até para fazer um serviço de escola, ou fazer uma o cara que escreve e fazer um comentário, etc., uma crítica, ou não sei o quê. Agora, um público que vai assim, como entretenimento, a coisa tem que ser mais leve.
Uhum.
Dialogar
com o grande público.
Lógico, tem que dialogar com o grande público, tem que ser assim, dinâmico, e sem grandes necessidade de ficar, ter que...
Afetações.
É, como acontecia, tinha que estudar, o finado, que era um grande crítico, talvez você não conheceu, o Zé Júlio Spivak.
Sim, sim.
É, o Zé Júlio era um cara que escrevia e quem assinava era o pro Estadão, né? O, como é que ia chamar
ele? Um outro crítico muito famoso.
Ficava famoso, mas quem escrevia era o Zé Júlio. O Zé Júlio falava assim, eu, para escrever uma crítica, eu vou imitar o Zé Júlio, que ele é polonês, né? Casualmente era judeu-polonês, inclusive ele dizia, sou judeu-polonês. E ele aprendeu a falar a língua portuguesa lá na Polônia. E ele falava com zeros e esses, pontos e vírgulas, né? Escrevi. Uhum. Eu falo como se escreve. E eu, quando vou escrever uma crítica, eu assisto a obra uma, duas ou três vezes, se necessário for, para que eu possa fazer um trabalho criterioso. E não sou desses que não vi e não gostei. Era um cara
sério, né? Um cara.
É, mas quem assinava era um outro.
É,
e ficou o papa da todo mundo ia pela
idolatra crítica, ele.
Idolatrava um cara e seguiu praticamente todas as comunicações se pautavam pela crítica do fulano lá do Estadão.
Uhum.
É. E quem escrevia era o Zé Júlio. Quem ia. É. Então era um
cara. É gozado isso. Às vezes a lenda fica maior que a realidade, né?
É.
Isso até tem no filme do John Ford, né?
É.
A coisa que aconteceu mesmo, ninguém fala. Mas a.
É, fica
a
lenda.
O que pinta é a mentira. A mentira acaba.
Ah, é, a mentira dita por muitas e muitas e muitas vezes acaba virando uma verdade, né? E é muito interessante. Porque quando você trabalha numa pesquisa, você como pesquisador de cinema, você viu muitas, muitas, muitas coisas que não. Aparecem nos livros, mas bem diferentes.
Uhum.
Ou quando aparece. Quando aparecem algumas publicações bem diferentes daquilo que você pesquisou, às vezes já chegou aí conversar com pessoas e tal.
Gauchinho, eu tenho que ser um pouco grosso com você.
Não.
Porque nós precisamos terminar aqui, que o Leandro quer também passar o final de semana.
Opa!
Ele vai vir com três loiras, vão acariciar agora a barba dele. Então ele precisa fechar aqui, que ele quer ver as loiras dele, você entendeu?
Uhum.
Então nós precisamos ir, mas eu te agradeço do fundo do coração aí, o Rádio Zingu, primeira e segunda edição foi com você, e a gente espera que esse espaço aqui valorize essas pessoas e valorize o cinema de São Paulo e o cinema do Brasil brasileiro em geral. E eu agradeço muito você ter vindo hoje aqui, Gauchinho.
Opa, obrigado. E estou à disposição para outras empreitadas por aí. Eu não sabe que eu... Só não faço quando não posso.
Tá certo.
Quando eu posso, vou mesmo. Vou em frente.
Tá certo. Eu agradeço vocês também, os ouvintes. Agradeço
obrigado,
o Leandro
técnico,
aqui.
Obrigado, técnico, operador aí.
E semana que vem a gente volta com outra grande personalidade aí do cinema brasileiro. Tchau.